Está no ar. O Jornal do Senado.
Precisamos combater a cultura do estupro, alerta Gleice Hoffmann.
Randolfo Rodrigues defende a aprovação de proposta que aumenta dinheiro para a saúde pública.
E Cidinho Campos propõe que reforma agrária passe a ser feita pelos municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, condenou a cultura do estupro existente no país ao lamentar o caso recente de um adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro que foi estuprada por 33 homens e o de outra jovem que foi estuprada por 17 homens no Piauí.
Para a senadora, isso é uma barbárie fruto do machismo que precisa ser combatida para que os estupros não se tornem corriqueiros.
Gleice Hoffmann alertou ser necessário não só protestar, como também tomar medidas duras contra esse tipo de crime.
Temos que tomar medidas muito firmes para que essa cultura do estupro não se torne algo corriqueiro, do estupro coletivo não se torne algo corriqueiro, inclusive incentivado pelas redes sociais. Vamos formar um grupo de mulheres para acompanhar esses casos e cobrar das autoridades que a apuração seja feita de forma mais rápida possível e a punição também se dê de forma exemplar, para que nós não tenhamos a repetição desses casos.
Também o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, condenou a prática do estupro e o fato de um dos estupradores ainda se gabar do crime nas redes sociais.
A gente tem que realmente condenar isso de forma mais veemente possível, porque se o sujeito fez esse tipo de coisa e ainda foi ostentar, fazer a modalidade do estupro ostentação, que é a nova modalidade agora, né? Ele faz, filma para postar no Facebook. Então, isso é o cúmulo da falência do entendimento da convivência social.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu a proposta de emenda à Constituição que garante mais dinheiro para o Sistema Único de Saúde.
Já aprovada em primeiro turno pelos deputados, a proposta diz que o governo deverá destinar, no primeiro ano após a promulgação da emenda, 14,8% das receitas correntes líquidas para a saúde, até chegar a 19,4% no sétimo ano após a promulgação.
O SUS atende 75% dos brasileiros e Randolfo Rodrigues afirmou que a garantia de mais recursos é necessária para ampliar e melhorar o atendimento à população.
O SUS deve ser ampliado e melhorado sempre, e não ser reduzido com medidas que querem propor aqui, como a chamada proposta de emenda constitucional 143, que retira pelo menos 40 milhões de reais da saúde. O SUS é uma das principais conquistas sociais. O povo brasileiro tem o direito a ter mais saúde e ter SUS de qualidade.
Randolfo Rodrigues ainda defendeu que o Congresso diga não a qualquer proposta que reduza as verbas da saúde pública ou que remodele o SUS de forma que prejudique a população.
E para quem já foi vítima de crimes virtuais, aqui vai um alento. O Senado aprovou e já mandou para a Câmara dos Deputados o projeto que facilita a investigação e a obtenção de provas de crimes cometidos pela internet.
Hoje, a identificação dos criminosos que atuam no mundo virtual ainda é difícil, explicou o autor da proposta, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
É um projeto que vai facilitar identificar o criminoso que, de forma covarde, se esconde atrás de um computador para agredir, para deslustrar a imagem da pessoa com crime de toda modalidade, pedofilia, racismo e tantas outras modalidades de crime dessa natureza.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre projetos em análise como esse que visa facilitar a investigação de crimes virtuais. Participe pelo 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
O presidente interino Michel Temer já sancionou a nova meta fiscal de 2016. Aprovada na madrugada de quarta-feira, a lei prevê um déficit de 170 bilhões de reais no orçamento. Repórter Fernanda Nardelli.
A revisão da meta fiscal para este ano foi proposta pela equipe econômica do governo interino, que alegou uma queda na arrecadação e a dificuldade de cortes no orçamento. O déficit de 170 bilhões de reais é bem maior do que o valor proposto pela presidente afastada Dilma Rousseff, que previa um rombo de 96 bilhões de reais nas contas públicas. A lei sancionada no mesmo dia em que foi aprovada pelo Congresso Nacional, 25 de maio, altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela exclui receitas incertas, como os 10 bilhões de reais da CPMF, sequer aprovada, e 35 bilhões de reais de impostos da repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Logo após a votação do projeto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a revisão da meta é um ajuste realista do orçamento.
Nós estamos ajustando a receita, nós estamos ajustando despesas e nós estamos retomando alguns investimentos estratégicos para o Brasil.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, afirmou que os brasileiros exigem mudanças radicais e um novo sistema de governança, além de reformas que possam significar avanços para o país.
Ele disse que mudanças na Previdência, na política e no Pacto Federativo são algumas das reformas defendidas por grupos organizados e até por políticos, mas nunca levadas a cabo.
Para Álvaro Dias, o sistema tributário também precisa de uma ampla reforma, porque a carga de impostos do país é uma das mais altas da América do Sul. Já o retorno social dos tributos é muito baixo, reclamou o senador.
Verifica-se assim que o Brasil possui uma carga tributária de primeiro mundo com uma prestação de serviços de terceiro mundo.
E o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu que o programa de reforma agrária passe a ser feito pelos municípios e não mais pelo governo federal. Ele sugeriu, inclusive, que o governo interino de Michel Temer discuta a proposta com governadores e prefeitos.
Cidinho Santos explicou que cada município tem seu Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, conhece melhor as necessidades locais e pode adotar programas com custos menores e resultados melhores do que os obtidos pelo governo federal.
O INCRA, como órgão de regularização fundiária, deve continuar da mesma forma que está prestando seu trabalho. Agora, a reforma agrária, os assentamentos novos, deveriam ser municipalizados, porque cada município sabe a sua necessidade, sabe quem está lá, que tem perfil econômico para ser um assentado, para ser um agricultor familiar.
O estímulo empresarial ao patrocínio esportivo previsto na Lei de Incentivo ao Esporte será triplicado se virar lei projeto já aprovado pela Comissão de Educação do Senado e que agora está na Comissão de Assuntos Econômicos.
Esse incentivo já garantiu mais de R$1,650 bilhões ao esporte. E se a proposta virar lei, o benefício será maior, como explica o repórter Roberto Fragoso.
A lei inicialmente previa que o incentivo duraria até 2015, quando ele foi prorrogado, e agora vale até 2022. A ideia do senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, é tornar o mecanismo permanente para não depender sempre da aprovação de uma nova lei ou medida provisória. Ele propôs também dobrar o percentual do imposto devido que pode ser usado no patrocínio. O relator, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, sugere aumentar ainda mais a alíquota, para 3% do imposto devido.
Desde que entrou em vigor, a mencionada lei já beneficiou 1.852 projetos. Faz-se necessário fortalecer e parabenizar tais procedimentos. Entendemos ser necessário que a possibilidade de dedução pelas empresas seja ainda maior. Dessa forma, apresentamos emenda para que o percentual em questão seja ampliado de 1 para 3 e não para 2.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues, Paulo César Lopes e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Inquizes e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União constatou irregularidades em convênios para a construção de postos de saúde no município de Confresa, no Mato Grosso. Apesar dos postos terem sido concluídos e integralmente pagos em 2009, eles ainda não foram disponibilizados para a população. O Tribunal verificou falhas na supervisão e fiscalização do convênio pelo INCRA, pois não foi realizada a vistoria técnica. Também não foi exigida a correção dos defeitos que impediram o recebimento dos postos. Como resultados dos trabalhos, o TCU aplicou multas aos gestores e determinou ao INCRA que priorize as providências para que os postos de saúde sejam colocados à disposição da comunidade. O relator do processo foi o ministro Augusto Nardes. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.